Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos, fechando a primeira... Os meninos já estão rindo, vocês de casa já estão vendo, né? Porque só tem peça rara aqui nesse canal. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Aqui ao meu lado ele, o homem, a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Mais um dia muito positivo para ativos de risco. Bolsas globais voando, Bovespa, não prefiro nem comentar. É, mas tá bonito o negócio. O nome da emoção, na minha humilde opinião, é o petróleo subindo 3,25 a 52 dólares e meio, o WTI, tá? É, eu acho que essa questão que a gente ouviu falar um tempo atrás de super ciclo de commodity está se consolidando, tá? Se isso se acontecer realmente, vai nos ajudar em muito. Mas antes que eu comece a querer falar de dólar, de baleia Rossi, daqui para lá, eu, se fosse você, Denise, já me cortaria, porque temos... O havaiano, temos um...
Ô, Motinha, quem que está no aconchego do seu lar e já vestido apropriadamente para as suas férias? Quem? Quem?
Pô, o cara que mais merece férias, o cara que... Pô, vai se divertir muito, merece muito, Felipe, o nosso e só nosso estrategista, o homem do projeto Genoma, o havaiano Felipe Villegas.
E aí, Villegas?
Fala, Denise, boa tarde, Motinha, boa tarde, Deilson. Pô, Denise, eu acho que eu ganhei um presente hoje da Bolsa, não é possível, mais de 2% de alta, chegou a ultrapassar os 125 mil pontos, então... Não tem como eu não entrar já no clima de férias aqui, enfim, meu, muito bom, sensacional. Sem palavras para o dia de hoje. Não bastasse, né, esse ciclo de commodities, o mercado parece que raspou tudo, né? Ele falou, traz tudo aqui, eu quero comprar tudo, né? Aquelas ações que estavam com performance ruim até ontem, enfim, vários setores subindo. Não sei se o mercado se animou, talvez, com a notícia das solicitações de aprovação de medidas emergenciais para a utilização da vacina. E não bastasse isso, a gente teve, né, um anúncio aí de fusão entre a Notre Dame Intermédica e a Rapvida. Né? Rapvida, fiquei triste, ela estava nas carteiras da Genial no mês passado, a carteira do valor, mas feliz que a Notre Dame Intermédica está na carteira ESG deste mês. Então a gente conseguiu aí pegar um pouquinho dessa alta de 26,5% somente nessa sexta-feira. É isso aí.
Caramba, nossa, bombou geral. Gente, quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code aqui é para você abrir sua conta e ficar mais pertinho da gente. Motinha, então abra sua declaração de amor às commodities e nos explique melhor esta sexta-feira.
Bom, boa tarde, Denise. De novo, Denise, o mundo amanheceu querendo risco, você vê bolsas, só para o pessoal contextualizar, a Bolsa da Coreia essa semana subiu 9%, Bolsa do Japão na máxima desde 1989, uma expectativa enorme para qual vai ser o novo pacote fiscal que a Blue Wave vai trazer para os Estados Unidos, especulam-se em mais 500 a mais 1 trilhão de dólares, senhores, é muito dinheiro, isso é que está suportando as bolsas, isso está suportando os ativos de risco, aquilo que a gente vem chamando a atenção no canal, apareceu um novo ator nessa história inteira, que é a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos, tá? Ela voltou a subir hoje, agora no fechamento ela está 1,11,5, quase 1,12, tá? Então acho que isso é uma nova variável que a gente tem que parar, analisar. O DXY sobre o impacto dessa alta dos juros americanos está subindo 0,24, acima de 90, ponto super importante, 90,042. Eu acho muito importante analisar se esse DXY é só uma parada técnica para se acostumar ao novo patamar da taxa de 10 anos, ou se esse cenário que eu tenho como central de dólar fraco no mundo tende a continuar. Eu continuo achando que esse dólar globalmente vai ficar fraco. Aqui no Brasil é Brasil, né? Aquela história de sempre. Os dois canais de transmissão, taxa de juros e dólar, eles apontam quando o mercado fica com receio de aumento de risco fiscal. Tá? Hoje o Baleia Rossi, na minha opinião, mais uma vez, ele fez um discurso super importante para a esquerda, para ele consolidar um apoio bastante forte da esquerda, para ele ser bastante competitivo na presidência das eleições da Câmara dos Deputados, tá? Senhores, por favor, coloque Baleia Rossi no seu Twitter, coloque Rodrigo Maia, coloque Arthur Lira, tá? Tudo começou, o dólar estava 5,33, às 11h43 da manhã, o Baleia Rossi colocou no Twitter dele que ele vai defender, está conversando com líderes, uma convocação extraordinária no Congresso para discutir e votar novas ajudas emergenciais. Na hora, o dólar saiu de 5,33 para 5,40. Taxa de juros que vence em 2029, que para mim é um vértice muito importante, que tinha fechado ontem a 5,44, saiu de 5,37 para 5,57 em minutos. A Bolsa também deu uma bela despencada. E, aos poucos, a Bolsa, como um ativo descolado, como a Bolsa é um ativo que tem muita commodity, tem muita rotação, acabou se conseguindo se descolar. E, de novo, senhores, estrangeiro mandando na nossa Bolsa. Tá? No pregão de quarta-feira entrou mais 1,3 bi. No ano já tem 3,8 bi, apenas com 3 pregões, desculpa, senhores, pelo português. E o mais importante para mim, isso ainda é o início desse movimento. Poxa, Mota, mas já entrou mais de 55 bi desde outubro. Como é que você tem coragem de falar que isso é o início de um movimento? Exatamente, senhores, eu tenho coragem de falar, na minha opinião, isso é o início de um novo movimento comandado por essa onda azul, onde os países emergentes vão ser muito beneficiados com uma nova postura em relação a comércio internacional, tá? Commodities também vai ser muito beneficiado. Denise, eu nem sei mais como falar, mas eu continuo muito otimista, eu tenho até medo no meu otimismo. Eu falei essa frase, a Bolsa era 100 e poucos mil, 110 mil, repeti, eu tenho medo do meu otimismo. Tá? Eu continuo com medo, mas bastante confiante, tese commodities, tá? A única coisa que a gente tem que ter mais calma, botar o pé no chão, é essa história, como é que essa nova variável vai se encaixar na formação dos ativos globais, tá? A taxa de juros de 10 anos é o principal ativo do mundo, senhores, é o principal ativo do mundo, tá? 1,11, tá? As taxas de juros globais não acompanharam no mesmo ritmo a alta delas, tá? Só para vocês terem noção, a taxa de juros na Alemanha para 10 anos é menos 0,52. A taxa de juros na França, um país que tem 140% de dívida PIB, uma população envelhecendo, França não cresce há muito tempo, paga para 10 anos menos 0,32. E os Estados Unidos estão pagando mais 1,15. Tá? Então, acho que é por isso que o DXY está se fortalecendo. Eu só estou me estendendo um pouco nesse assunto, Denise. É para realmente as pessoas terem noção que entrou uma variável nova, que hoje eu não tenho confiança qual vai ser o impacto dessa nova variável, tá? Mas eu acho que no curto prazo, o trade do mercado é esperar o corte fiscal que vai vir dos democratas. Não lembro a última vez que eles tiveram Câmara, Senado e Presidência numa situação muito preocupante nos Estados Unidos, tá? Hoje, seu aquele famoso payroll, era esperado uma criação de 50 mil vagas, foram destruídas 140 mil vagas. Semana passada, foram criadas 336 mil vagas, tá? Foi revisado, o número anunciado tinha sido 245, foi revisado para 336. Mas, senhores, se não tiver revisão semana que vem, olha o swing de mais 336 mil vagas para menos 140 mil vagas, quase 500 mil, quase meio milhão de empregos foram destruídos entre essas duas últimas leituras. E essas 140 mil vagas foi muita destruição de emprego, infelizmente, em serviços, em hospitalidade. Tá? Eu acho que isso vai botar mais lenha na fogueira, mais argumento, mais subsídio para o Partido Democrata soltar um pacote que ele sempre sonhou, Denise, muito generoso.
Então, acho que isso é bom para a gente, que muito dinheiro no mercado vai pingar aqui também.
Vai pingar para a commodity, já vai chegar aqui através de os canais de transmissão, tá, Denise? Mas Eu acho, estou bastante otimista. Teoricamente, esse pacote deve ser anunciado na quinta-feira que vem, tá? Mas, por enquanto, eu acho que o ritmo é esse. É, falar de Brasil é essas confusões. Está tudo maravilhoso, dólar caindo para 5,33, o Baleia Rossi vai no Twitter e bum, bota o dólar, que vai fechar agora 5,42, tá? Eu tenho até dificuldade de falar de dólar. É, eu tirei o dólar da minha tela, para não ficar de mau humor. É, Denis, eu queria devolver para você, porque apesar da bolsa estar maravilhosa, esse dólar me irrita.
Ah, beleza. Gente, já tem uma mensagem aqui do Rafael Moreira. Denise e Genial Investimentos. O Villegas pegou as camisas do Ney Aquino.
Ah, ele rolou nos bastidores, né? O Ney está fazendo escola.
E, ó, gente, já vou dar um spoiler. Não vai ser só a camisa que vai aparecer, mas desculpa.
Ô, gente, é o seguinte, para quem não sabe quem é Ney Aquino é uma das peças raras que participa da Casa do Trader, que é o programa que a gente tem todos os dias, às 10h30. Ele é peça rara, é nosso decano, é o nosso operador mais antigo aqui da casa, e é muito engraçado. Mas agora eu vou passar a palavra para o Felipe Villegas, que hoje é dia de festa, sextou.
É isso aí, Denise e Deilson, se puder compartilhar aqui a minha tela, por favor. E já mandar um abração para o Ney, né? O Ney, meu.
Ney! Uhul!
Admiração, meu. Show, cara, show de bola, nota 10, nota 1000. Um prazer ali, ter a honra, na verdade, né, de fazer parte do mesmo time que ele. Bom, pessoal, vamos lá então, fechamento de mercado. É, daqui a pouquinho, daqui a 3 minutos, a gente tem um fechamento oficial, mas por enquanto, bolsa fechando aqui no patamar dos 125 mil pontos, alta de 2,19. É, olhando aqui para os destaques positivos, até me chamou bastante atenção a movimentação do mercado hoje, porque... a gente teve ainda, né, ainda uma abertura da curva de juros, né, ou seja, todo aquele discurso que eu estava trazendo aqui para vocês de que o mercado estava penalizando empresas ligadas à saúde, energia elétrica, setor elétrico, varejo, enfim, mercado hoje ele veio raspando tudo que ele tinha direito, tá? E eu acho que talvez, acredito eu, que tenha justificado essa movimentação foi um pouquinho do que o Mota trouxe aí para gente. A gente teve um payroll ainda fraco. E agora à tarde a gente teve declaração do Biden dizendo ali que um pacote de estímulos é para ontem, tá? E isso vai sinalizar mais liquidez e mais fluxo, possibilidade de fluxo aqui para os ativos brasileiros, ativos de países emergentes. A gente tem uma dicotomia, né, entre esse fluxo gigantesco que está chegando aqui no Brasil, ao mesmo tempo que a gente tem uma situação ainda não muito boa aqui no Brasil sobre... a questão da Covid-19. A gente teve hoje vários anúncios, né, de pedida de utilização de maneira emergencial de algumas vacinas. Isso é muito positivo. Acredito que isso foi um dos triggers também que a gente teve hoje para ajudar nessa movimentação desses ativos que estavam para trás. Ao mesmo tempo que a gente tem um cenário ainda bastante indefinido nas questões políticas, nós estamos ainda no meio, no escuro, né, até a definição das eleições. E eu achei primordial, Motinha, parabéns, assim, essa questão, essa visualização de que, pessoal, vocês querem acompanhar o mercado? Vocês precisam ter uma conta no Twitter, tá? Baleia Rossi, candidato à presidência do Congresso, está lá tweetando, colocando a sua opinião. E a opinião dele está fazendo preço no mercado, né? Fez preço ontem, está fazendo preço hoje. Então é super importante aí o Twitter, uma ferramenta gratuita, disponível para todo mundo. Se você gosta de ter essa interação, essa aproximação, não somente ele, né, mas outros gestores, o Motinha, pode me seguir também. O Twitter hoje é uma fonte rica de informações. Tá? Então é super importante para quem quer, né, estar mais próximo ali dos seus investimentos, para quem é day trader, né, para quem faz investimentos mais especulativos, ou até mesmo de longo prazo, mas que gosta de acompanhar todas as movimentações, é super importante fazer esse acompanhamento. Tá? Então é isso, pessoal. A princípio, não vejo aqui grandes novidades, é um pouquinho mais do mesmo. Eu acho que vai ser importante a gente acompanhar as movimentações das próximas semanas. Eu vou ficar um pouquinho recluso, mas deixo aí nesse desafio para vocês de acompanhar, né, até quando a Bolsa Brasileira vai receber esse fluxo, até quando o investidor estrangeiro ele vai se importar ou não com a situação brasileira em termos de saúde, em termos fiscais. Contra fluxo, pessoal, não tem jeito. Não há argumentos contra o fluxo. Mas é preciso sempre estar atento para a gente não ser pego de surpresa numa reviravolta do mercado. A princípio, com todas as informações que nós temos e os fatores de riscos, digamos ali, mais previsíveis, eu não vejo hoje algo muito significativo e que realmente faça a Bolsa mudar de tendência. Mas correções eventuais podem acontecer, a Bolsa está numa movimentação de alta muito forte já há bastante tempo, e como eu venho trazendo aqui para vocês, notícias negativas hoje eu vejo que podem ter um efeito, a Bolsa hoje bem mais sensível ao noticiário negativo. Tá? Enfim, pessoal, vamos, vida que segue. Só para a gente completar aqui e falar para vocês sobre Notre Dame Intermédica e Rapvida, tá? A gente teve uma nota no jornal O Globo, através da coluna do Lauro Jardim, que as duas empresas estavam estudando uma fusão. Foi na hora, né? Saiu essa nota, as duas ações já entraram em leilão, o papel congelou e elas já abriram ali com altas, né, bem relevantes. E depois, né, depois a gente teve uma nota oficial, então é oficial, pessoal, já não é mais especulação da própria Rapvida que elas estão em tratativas. Pessoal, quais são as questões que a gente deve levar em consideração e por que que o mercado teve essa reação? Primeiro, pessoal, o modelo de verticalização de planos de saúde, que é quando uma empresa ela é dona do hospital, do laboratório, do plano de saúde, isso gera uma margem de lucratividade para essas empresas, assim, que, enfim, o mercado está encantado com este modelo de negócios. E essas duas empresas descobriram que o mercado acredita nessa modelagem de negócios e a maneira mais fácil e rápida dessas empresas crescerem é através de aquisições. Então, para quem já acompanha, né, a gente sempre vem trazendo aqui, olha, Notre Dame fez aquisição de tal hospital, Rapvida também fez aquisição de determinado hospital. Isso era sempre bem-vindo, bem recebido pelo mercado, a partir de que essas aquisições estavam sendo financiadas a custo zero. Como assim, Felipe, custo zero? Porque recentemente, né, no caso, não sei se foi 2019, 2020, essas empresas, digamos que encheram o bolso de dinheiro porque elas fizeram emissão de novas ações, né, fizeram follow-ons. Então, elas encheram o caixa delas e elas estão indo ali a mercado. E hoje, pessoal, o que nós temos? Uma possibilidade de uma fusão no modelo de negócios que já é respeitado e admirado pelo mercado, tá? Olhando especificamente para as duas empresas, olhando o cenário macro, a gente já defende aqui com vocês a tese de envelhecimento da população, esse gap que infelizmente existe entre a saúde pública e a saúde privada. Então, à medida em que o Brasil for crescendo como economia, à medida em que o desemprego for diminuindo, né, porque através das empresas existe essa possibilidade das pessoas terem acesso a planos de saúde, a medicina privada aí tem um potencial gigantesco de crescimento com uma visão de bem longo prazo. E aí nós temos a Notre Dame Intermédica com uma forte atuação nas regiões sul e sudeste do país e a Rapvida, fortemente ali, tem uma atuação muito forte nas regiões norte e nordeste. Enfim, é o queijo e a goiabada ali que, enfim, deu no que deu. Notre Dame Intermédica subindo 26,5% hoje, Rapvida subindo 17,6%. Vamos às questões. Felipe, e o CAD? Né, ele vai barrar, ele vai autorizar? Pessoal, muito complexa para mim trazer para vocês de bate-pronto. Somente realmente um especialista no setor para trazer essa informação para a gente. Então, existe esse risco. Se existe esse risco do barramento pelo CAD, então, de alguma maneira, apesar do potencial da valorização que esses ativos tiveram hoje, existe um upside ainda, porque o mercado sabe. Temos a notícia, mas a gente sabe que existe uma probabilidade desse negócio não se concretizar. Então, para quem eventualmente perguntar, Felipe, ainda dá tempo? Essas empresas ainda podem subir mais? Na minha opinião, ainda podem subir mais, porque existe o risco do negócio não acontecer, do negócio ser barrado pelo CAD. O mercado, na minha opinião, precificou hoje uma chance desse negócio dar certo, mais as sinergias das duas companhias. Falta ainda aquele percentual da concretização do negócio. Felipe, é 20%, 30% potencial? Acredito que não. Acredito que o mercado já tenha precificado boa parte de uma conclusão sendo feita aí com sucesso. Mas aí depende muito do perfil de risco de cada um. Eu, particularmente, sempre que tem um evento envolvido e eu fiquei para trás, eu não consegui pegar, eu, com uma postura mais conservadora, eu prefiro ficar de fora. Passou, vamos atrás da próxima oportunidade. Mas, ou falando para quem quiser aqui, eu acredito que ainda tem um potencial de alta. Mas isso vai depender muito da conclusão do processo de verificação do CAD, de aprovação dos sócios, tá? Enfim, existe uma série aí de barreiras para o negócio ser finalizado, tá bom? Então, tem que ter paciência, tem que entender e saber que o papel, né, tudo que sobe muito rápido, ele fica mais suscetível ali a realizações, tá bom? Então, essa é a minha visão que eu queria trazer para vocês. Do lado das baixas, pessoal, como nós temos aqui, as empresas que se destacaram nos últimos dias acabaram sendo os destaques de baixo. Então, nós temos Gerdau e Gerdau Metalúrgica caindo aqui em torno de 1,5%, e o Instituto Santander caindo 1%, o Bradesco 0,86% e Embraer caindo 0,78%. Na minha opinião, isso aqui é realização de lucros, tá? Não tem uma outra justificativa. O mercado foi atrás das barganhas que foram deixadas para trás e aproveitou aí para realizar um pouquinho das posições vencedoras durante a semana, um movimento normal, já que hoje é sexta-feira, amanhã é final de semana. É isso, Motinha. É isso, Denise.
Maravilha, obrigada. Várias pessoas aqui no chat já perguntando do boné. Sexta-feira, dia de alta, é com boné. Eu estou fora do meu habitat, Motista, apesar de estar no aconchego do celular, ele também não está com boné perto dele. Quem que está com boné perto? É a pessoa que já está pronta para ir para a praia. Então, essa pessoa que já está pronta para sair de férias, podia já botar... Aí, olha que sucesso. Ele tem dois bonés que ele tem, esse é aquele que ele vem atrás, cenográfico.
Ele é cenográfico, e esse aqui é o da gente usar.
Então, aí, olha que sucesso. Gente, sucesso total de público e crítica. Motinha, a Mauri Vieira, nosso pediatra, mandou o seguinte. Para o música, para o minério e aço, os violinos brasileiros já começaram a tocar, mas os violinos estrangeiros ainda nem foram contratados? Os estrangeiros vão manter as ações em alta?
Mauri, eu sou bastante convicto nessa tese, tá? Desculpa, senhores, eu acho que está apenas começando. E olha que situação engraçada minha. Para mim seria muito confortável, já que eu venho falando de otimismo desde 95 mil... que as bandas não aparecem. Para mim seria tão tranquilo falar, acho que chegou, tipo, sai do risco, realiza tudo a 125 mil, você conseguiu comprar de 97, comprou a 104, comprou a 107, eu lembro, 104, eu falava, 107 é logo ali, 110 é logo ali, ano vai fechar 110, 115, 115. Seria muito simples eu falar para vocês, ó, galera, acabou o jogo, vou sair do risco. Eu prefiro falar diferente. Para mim, a minha visão ainda é o início do jogo. Eu posso estar redondamente enganado. A única variável que me faz ter bastante mais atenção com esse ponto é a questão do juro de 10 anos americanos, tá? Ontem eu mostrei no Twitter de um cara, um influencer super importante, a discussão, será que o Fed vai, quando esse juro americano bater 1,15, 1,25, ele vai ter, o Fed vai ser obrigado a controlar a curva de juros comprando dívida? Talvez, tá? Mas para mim essa é a nova variável que não estava dentro do racional, mas que apareceu. Mas por enquanto eu continuo bastante, bastante confiante. Amaury, segue o jogo. Vamos, enquanto não sair esse pacote. Amaury, uma coisa que reforça o meu raciocínio. Eu não sei se essa onda azul eles vão dilmar, tá? Mas eles vão fazer tudo que eles sempre sonharam, tá? Então. E eles estão numa situação hoje que os Estados Unidos tá precisando de apoio. Imagine você, democrata, imagine você, presidente da Câmara Democrata, imagine você no Senado Democrata, presidente democrata, vendo a economia americana perder 140 mil empregos. A economia americana não perdia emprego desde abril. A palavra não é tudo que sonharam, eu usei, é um raciocínio muito ruim, mas é faca e o queijo na mão. Se eles quiserem fazer um pacote de um tri, quem vai dizer não? Então, acho que eles estão com todos os incentivos possíveis para ser extremamente generosos. E o mercado já está antecipando isso, Amaury. Eu já queria pegar e responder uma pergunta que eu achei muito legal do Marley, tá? Ele falou, não sei se foi mais ou menos assim que ele colocou, mas alguém está mentindo, porque o VIX está caindo, o DXY está subindo e as bolsas estão subindo. Quem está errado nisso? Essa nova variável, Marlon, que é esse novo pacote fiscal que a Onda Azul pode trazer, tá? novo pacote fiscal aumenta, que é esse game de reflação, ou seja, crescimento maior da economia devido a novas injeções de recursos. Isso traz a chance da inflação aparecer mais rápida, e isso se reflete no ativo mais importante do mundo, que é a taxa de juros de 10 anos americana. Semana passada eu mostrei, os gráficos estão perto de 1, já está 1,10, já está 1,11, tá? Então, essa subida dos juros americanos em 10 anos é que está fazendo a moeda americana se fortalecer contra as principais moedas do mundo. Ou seja, para mim, não é que ninguém está mentindo, não tem algo errado nessa equação. Essa equação simplesmente tem essa variável nova, que é um novo pacote fiscal que aumenta o risco de inflação. Tá? É mais ou menos isso. E, de novo, senhores, quem quiser entender um pouco a tese, que tá, para mim está muito claro, desde o ano passado, de petróleo, hoje no Morning Call eu me estendi um pouquinho e acabei até falando bastante, eu peço desculpa, Felipe, e eu mostrei ali um pouco minha tese sobre petróleo, tá? Quem quiser dar uma olhada, bota de novo para assistir o Morning Call, tá lá na nossa biblioteca. No último dia útil do ano também eu falei sobre petróleo, também essa tese de oferta, shale gas, etc. Então, para mim, petróleo subindo 3,70, 52,72. Hoje de manhã eu mostrei uma coisa que achei super interessante, de uns ETFs aí que pode gerar um enquadramento, um fluxo de, acho que 9 bilhões de dólares na compra de petróleo. Mas é isso, senhores. Para falar de petróleo, eu sugiro os senhores assistirem o Morning Call, porque o estrela da noite é o nosso amado e querido Felipe Villegas. Eu não quero roubar o tempo do Felipe Villegas. Eu estou aqui só para anotar e escutar o Felipe Villegas.
Gente, sabe o que eu estou me dando conta? Agora, acho que eu não apresentei o The Yield. Gente, vamos formar esse quarteto. Eu fiquei tão emocionada com esse visual férias havaiano do Felipe Villegas, que eu esqueci do homem que faz a mágica acontecer. O Deus, só aparece e fala oi pra gente.
Ó, tô anotando aqui também, ó.
Ah, isso aí. Maravilha, Deild. Obrigada, brigadão.
Ô, gente, Deild hoje, Denise, eu não vou falar, mas se ele quiser falar, ele fala. Ele estreou em investimentos internacionais.
O Bitcoin.
Ele tá ousadinho, né?
Tô ousado.
Motinha chora.
Não, Felipe, vou te falar. Bitcoin, nunca olhei, nunca comprei e choro. Tesla, sempre, ainda bem que eu não perdi dinheiro com Tesla, que eu já quis sortear várias vezes. Eu não vou nem comentar que eu vendi minha Happy Vida para comprar Redditor. Então, daí basta, mas ao mesmo tempo, olhando minha carteira hoje, essa semana, ano passado, eu estou mega feliz. Só lembrando que comecei segunda-feira zerando todo o meu IPCA 2045, que foi na mínima, Villegas, foi na mínima, 3,5, foi, eu avisei no último dia útil do ano, avisei, eu vou sair desse negócio. Mas, Felipe, você é a estrela de hoje.
Por favor. Nada. Não dá para acertar todas, não dá para acertar todas, cara. Mas se a gente acertar mais do que errar, isso que realmente importa.
É sobreviver. É isso aqui, senhores. Quem está escutando a gente, mercado financeiro é uma maratona, é sobreviver. Então, não é uma corrida de 100 metros. Quem alavanca muito pode ser expulso. E outra coisa, muita humildade, tá? Poxa, eu na física peguei na veia essa questão de commodity, eu peguei na veia Petrobras e Vale, mas eu não estou me achando mais inteligente de todos, não. Humildade, tá? Humildade é isso, tá? Então é muita humildade, não se achar mais inteligente que ninguém, as variáveis aparecem, as coisas mudam. E graças a Denise, eu estou aqui nesse programa, eu queria mais uma vez agradecer a Denise de fundo do coração. Senhores, ali em março eu cheguei a perder 38% do meu patrimônio, 38% do meu patrimônio financeiro, tá? 38%, na minha faixa etária, perder 38% não é uma coisa, assim, podemos dizer, das mais agradáveis, né? Mas aí, no ano, acabou fechando, subindo mais 20%, mas foi duro, hein? Foi duro. Mas eu queria agradecer a Denise, que por causa dela a gente está aqui. Mas eu queria devolver para a Denise.
Maravilha, Motinha, revelação de 2020, gente, revelação total. O Motinha, não, é... Deilson, o Celso está pedindo para mandar o Projeto Genoma para ele. Coloca aí, por favor. Não sei se você já colocou o link do Projeto Genoma para a galera. E aí o Celso pega aí também. O Felipe Legas, o Sérgio e Thelma perguntam o que aconteceu com os bancos.
Eu acho que foi um pouquinho de realização, tá, Denise? O mercado hoje deu uma virada de mão. Aproveitou para comprar as empresas que ficaram para trás e aquelas empresas ligadas a commodities, bancos hoje, enfim, todas aquelas empresas que estavam com uma boa performance até ontem, o mercado aproveitou para dar aquela realizada básica, né? Realizada é sair um pouquinho da posição, realizar lucro. Esse é um movimento que eu vejo que assim, é um movimento até comportamental do mercado, né? Depois de uma semana muito positiva, né? É normal que o investidor, para, entre aspas, né, se preparar para o final de semana, ele reduz um pouquinho a sua exposição a risco. Então, eu acho que é a única coisa que eu vejo que possa justificar esse movimento negativo aí de empresas de siderurgia e bancos. Eram empresas que estavam com boas performances e acabaram tendo essa performance abaixo hoje, mas por conta disso.
Tá. O Felipe, uma outra coisa aqui. O Oswaldo pergunta o seguinte: carteira de dividendos, pensando no longo prazo, você acha que essa carteira está adequada? Ele tem Itaúsa, BBSE3, TRPL4, TET11, SAPR4 e VIVT3.
Olha, assim, olhando para uma carteira de dividendos, sim, é uma boa carteira. Mas eu sempre costumo olhar ali o dividendo como uma visão um pouquinho mais de longo prazo e eu procuro sempre diminuir possíveis intervenções. Apesar de Sanepar ser uma excelente pagadora de dividendos, eu acho que ela tem o risco de ser uma empresa estatal. E que ela já vem sofrendo nos últimos meses com as canetadas, né, do governo do Paraná, e que, inclusive, ela não conseguiu ter ali uma autorização para aumento aí das tarifas do jeito que ela queria. Então, eu gosto, além dessas que ele comentou, eu gosto bastante, até comentei com ele no chat, para olhar com carinho para Energias do Brasil e Alupar. E além de todas essas empresas aí que ele comentou, Taesa também é uma empresa bastante interessante, ela costuma distribuir bons dividendos.
O Motinha, o Jefferson fez uma pergunta bem interessante aqui. Ele falou o seguinte: Motinha, mais cedo você disse do Baleia Rossi sobre o auxílio no Twitter. Isso não é bom para as varejistas, bancos e comércio eletrônico, não?
Desculpa, Jefferson, perdão, Denise.
Jefferson.
Tá, bom, o que a gente pode olhar? Se você conseguir focar só nesse argumento, sim, você está coberto de razão. Mas eu acho que a questão é muito maior. Envolve uma questão macroeconômica, tá? Envolve uma questão da nossa moeda se desvalorizar fortemente. Ela já está 5,40 de novo, senhores. Quem diria? Quem diria, tá? Se essa moeda for para 5,80, 5,90, por causa do medo de uma descontrole fiscal por novas medidas de auxílios emergenciais. Lembrando, o Brasil está com 90% e poucos de dívida PIB. O Brasil não tem, infelizmente, o Brasil não tem muito mais espaço fiscal. Ou, na verdade, não tem espaço fiscal nenhum. Ou seja, se você olhar só por esse prisma, opa, se tiver auxílio emergencial, é mais dinheiro para as pessoas poderem comprar, então é bom para varejista, Magazine Luiza, Via Varejo, etc. Sim, só que pode causar um desequilíbrio macroeconômico muito grande, fazendo com que a inflação apareça fortemente. Se a inflação aparecer fortemente, tá? Boa parte desses auxílios emergenciais vão perder muito valor para a inflação. Senhores, a gente não pode tirar do nosso cenário que a gente tem essa questão, que a gente está grávido da inflação. O IGPM do ano passado foi algo entre 23 e 24. A aposta do Banco Central, ele é convicto, ele acredita que foi só uma questão pontual de alimentos, dólar e materiais de construção, que ao longo do primeiro semestre essa inflação ia se desinflar. Mas se tivesse gasto fiscal e o dólar subir, essa inflação não vai desinflar, muito pelo contrário, tá? Aí vai ser obrigado o Banco Central a subir juros antes do primeiro semestre, que não é bom para ninguém. Só quero passar para você, Jefferson, dessa questão. Você está corretíssimo no seu argumento. Só que quando você abre o argumento, você vai mostrar que essa situação pode causar um desequilíbrio macroeconômico, onde não existe nenhum setor ganhador. Se o Brasil tiver um desequilíbrio macroeconômico, só vai ter um setor que pode ser teoricamente blindado a isso. São as commodities, que não tem nada a ver com o Brasil. Eu falei essa frase, ao longo de dezembro inteiro, o que, que a Vale tem a ver com o Brasil? O que, que a Vale tem a ver se a gente tiver um descontrole fiscal? Nada, ela vende para a China. Entendeu? Não, ela vende em dólar, vai ganhar até mais dinheiro. Porque o dólar vai dar 6, a Vale vai até ganhar mais dinheiro, tá? Então é isso. Desculpa, Denise, eu queria devolver para você.
Maravilha. Tem um rapaz aqui falando que o Ibovespa está descolado igual a camiseta do Villegas, a camisa do Villegas. Muito bom. Ô, Villegas, o Pedro faz aqui uma pergunta. Ele fala, oi, Dê, Moto Felipe, uma perguntinha, sou novo na bolsa, desculpe minha ignorância. Pedro, tem isso não, tá? Aqui é aberto para todo mundo fazer tudo que é tipo de pergunta. É, se for do fundo do coração mesmo, tá bem-vindo. Vamos lá. A ação da Vale, em maio de 2008, era R$70. E como o dólar na época era 1,65, equivaleria a 40 dólares. É isso mesmo? Bem, tem que fazer uma continha, né, Villegas? Está fácil aí para você?
Como é que tá? Não, eu precisaria verificar essas informações, tá,
Dan? Villegas está em férias. Vamos ligar o Villegas.
Não vou conseguir passar para ele. Mas, não sei se eu consigo colocar o gráfico dolarizado aqui. Posso tentar. Mas aí, enfim, corre-se o risco de não dar certo influenciado pela...
Mas efetivamente, qual foi a pergunta dele, Denise? Eu não entendi qual foi a conclusão.
O que ele queria, na verdade, né, que a gente trouxesse?
Que a Vale está barata em dólar. Que a Vale está barata em dólar, se olhar friamente, sim. Tá? Eu acho que o principal questão da Vale, senhores, é essa questão do desequilíbrio de oferta e demanda de minério. Tá? Quem acompanha a gente aqui, a gente vem reafirmando. O minério era abaixo de 150, a gente falava, poxa, para mim esse minério vai ficar no 150 e no susto pode bater 200. Tá? E outra coisa muito importante, eu mostrei esses dias um gráfico que é super importante, que mensura termos de troca. Quem é a grande competidora da Vale? As mineradoras australianas. Devido ao fato da Austrália ter fundamentos macroeconômicos sólidos, efetivamente, o que aconteceu com a moeda australiana? Ganhou 10% em relação ao dólar americano. Ou seja, o custo de uma mineradora australiana, falando de forma bem simples, tá? Só em termos de mão de obra, etc., ficou 10% mais cara em dólar. Enquanto isso, a Vale teve a sua mão de obra por volta de 35% mais barato em dólar, porque o real se desvalorizou. Tá? Então, ou seja, a Vale, cada dia que passa, ela está se tornando mais competitiva, ou seja, os lucros da Vale tendem a ser maior que os lucros das outras mineradoras do mundo. Tá? Então, acho que esse case de commodities, eu sou chato, sou repetitivo, mas enquanto eu tiver com esse meu cenário, eu vou reforçar. Tá? Eu queria ver, Denise, teve uma pessoa que comentou que foi o primeiro dia hoje aqui conosco.
Vinícius.
Primeiro dia do Gostando Muito, etc. Eu queria só desejar, seja muito bem-vindo, estou procurando aqui para ver se eu consigo chegar, Vinícius de Azevedo Galego, primeiro dia Isso. meu aqui, gostei, todo dia tem. É só fechamento? Quais os outros eventos que tem durante o dia? Vinícius, quem manda é a Denise. O que ela tem de live, o que o time da Denise faz de live, todo esse canal, a gestão é da Denise, tá? Então, ela que forma tudo, ela que tem tudo, a gente tem uma agenda bem legal, tem um morning call comigo, com o Felipe, a partir de segunda-feira eu tô sozinho, ai meu Deus.
Não, eu venho para te ajudar, te dar apoio moral.
Vai ser tranquilo.
Tem muita coisa legal. Te falo o seguinte, Vinícius, tem muita coisa legal, tá? Hoje, se você quiser ver o replay do morning call hoje, eu falei, sério, eu gastei uns 10 minutos para falar apenas de petróleo. E não é que o desgraçado tá subindo 3,60 hoje? Tá? Então é isso, Denise, eu queria passar você de volta.
Sim,
eu estou só na expectativa do Villegas, da novidade que o Villegas vai mostrar pra gente. O spoiler eu já tenho.
Vou só resumir rapidamente aqui para o Vinícius. Vinícius, é o seguinte, todo dia 8h40 tem o Morning Call. Normalmente é o Felipe e o Motinha. O Felipe, como todos podem ver, está saindo de férias. Então, as próximas duas semanas eu venho para ficar com o Motinha, tipo, só para dar apoio moral. O conteúdo do Felipe a gente vai ter que ficar esperando ele voltar e contando os dias para ele voltar, e ele volta rápido. Aí, às 10h30, a gente tem a Casa do Trader, que é um programa com o pessoal da mesa de operações, que tem o Motinha, mais uma galera, incluindo o Ney, peça rara, que que usa camisas tipo essa do Villegas. À 1 da tarde, a gente tem o resumo da manhã, que é um programa com Motinha, todos os dias. 1 da tarde, ele dá o resumo do que aconteceu, dá o que está pegando ali no mercado para preparar o pessoal para a segunda metade do dia. E às 6 da tarde, o fechamento do mercado, que é essa galera aqui que você está vendo. Aí é a mesma coisa. Próximas 2 semanas, só vai ter eu e Motinha. E a gente vai ter um convidado por dia, rapidinho, para fazer uma participação especial. Todo dia a gente vai ter gente nova aqui. Fiquem ligados. Se inscreva no canal, clique no sininho. E tem programas extras também, que eu não vou ficar falando todos aqui, senão vai tomar muito tempo. Mas tem programa de economia, tem programa com CFOs de empresas, tem muita coisa acontecendo.
Zé Margo.
Zé Margo, toda segunda-feira.
Eu vou fazer uma confissão aqui, Denise. Uma das lives que eu mais gosto de fazer é a live do cupom com o Zé Márcio, tá? É um privilégio para mim, eu fico até arrepiado toda vez que antes começar a live com o Zé Márcio. Ele é um espetáculo.
Todo dia que sai decisão do cupom, o Vinícius e todo mundo, para ficar ligado já, assim que sai decisão do cupom, a gente faz uma live com o Motinha e o Zé Márcio Camargo, que é nosso economista-chefe, e eles se adoram. Então, eles ficam falando, e ele tem uma super química, eu fico meio lá só observando, entendeu? Porque aí o assunto flui pra caramba, então tá todo mundo convidado para a próxima reunião do Copom. Mas, olha só, já são 18h42, eu acho que eu vou abrir para as despedidas do nosso querido Vacation Boy.
Bom, Denise, já que é para despedida, então vamos fazer em... Vamos fazer ela aqui, ó, já com o pé nas pernas.
Aê, muito bom!
Ficou muito bom o visual aqui, não com o boné, mas tudo bem. Em nome
a Tabita aprovou.
Então aqui, ó, já aqui assim, ó, férias, com essa camisa aqui, né, ó, analisei, e virei sócio.
Comprado e...
Analisei, comprei e virei sócio. Depois de ajudar as pessoas. Oh, volta aqui porque tá muito feio isso, cara. Tá meio estranho. Isso, deixa assim que tá melhor, tá melhor.
Quer tirar o boné para ficar no visual?
É, acho que é melhor. Mas aí o cabelo fica feio, enfim. Tá uma
aí! Coisa aí. É, Villegas, você é galã, Villegas, você é galã.
Ah, não, longe disso, Monte. Enfim, pessoal, desculpas as brincadeiras, mas agradecer demais aqui a participação de todos. Infelizmente, com dor no coração, não vou falar que espero vocês a partir das 8h40, mas da segunda-feira, mas tenho certeza absoluta que vocês vão estar super bem acompanhados da Denise, do Motinha, do Thiagueira ou do Deilson, tá? O Motinha realmente é a nossa revelação aqui de 2020, o cara tá dando um show todos os dias, olha, vale mais do que um MBA em Harvard, pode ter certeza, todo o conhecimento que passa aqui pra gente, porque não é só na teoria é fácil, ele faz na prática, então o Mota é muito querido, enfim, vai tirar de letra, estou até com medo da audiência mudar muito e o RR falar, não, Villegas, não precisamos mais de você.
Você é o homem do projeto Genoma, você é o nosso estrategista, você faz as pessoas ganharem dinheiro, Villegas.
Mas você, enfim, agradecer a todo mundo, obrigado, volto no dia 26 de janeiro, daqui 2 semanas, para descansar um pouquinho, quero agradecer a todas as mensagens no chat, muito obrigado, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês todos os dias, vou descansar um pouquinho, limpar a mente, mas sem sombra de dúvida, quero trazer muitas novidades aí para 2021, novas análises, enfim, novos estudos para compartilhar com vocês todos os dias, tá bom? Então, um abraço a todos e um bom descanso para mim.
Ah, isso aí! Ô, Villegas, quando eu saio de férias, a primeira coisa que eu penso é falar, nossa, vou ficar 2 semanas, ou o tempo que for, sem me maquiar. Eu adoro, eu fico com cara limpa. Então, você pode ficar 2 semanas descabelado. Tudo bem, tá liberado, tá ótimo, não tem o menor problema. Gente, queria só lembrar quem assiste, quem nos ouve no podcast, como o Felipe todos os dias ele faz um podcast de uns 10 minutos do Morning Call. Como ele vai estar de férias, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um Morning Call extenso, que vai ser feito comigo com Motinha, que vai ser esse Morning Call que vem para o YouTube, a gente vai colocar ele também no podcast nessas 2 semanas, só para a pessoa não ficar sem. Só que ele vai um pouquinho mais tarde e ele vai ter um outro formato. Tá, mas é o que teremos para as 2 próximas. Vai ser maravilhoso, vai ser, né, com o conteúdo do Motinha. Depois, dia 26, já durante a vacinação aqui em São Paulo, volta o nosso querido Felipe Villegas, que vai demorar a levar a vacina, porque é um criança, né? Um menino tem 30 anos, vai demorar demais, é isso mesmo.
Eu tenho medo de agulha, Denise. Eu não... Vou fugir disso.
Maravilha, Motinha. Então, vamos embora? Vamos dar um tchauzinho para a galera e para o Villegas?
Vilegas, curta muito, cara. Você merece muito se divertir. Leva a sua família, Tabata, um beijo enorme. Cara, vocês são sensacionais. Você não imagina o privilégio, a alegria que eu faço esse programa com vocês. Bom, eu queria primeiro comentar a primeira semana do ano. Quem diria, uma das semanas mais loucas que a gente imaginava. Invasão do Capitólio, é uma coisa muito, volatilidade enorme, mas está fechando maravilhosa, petróleo explodindo. De novo, senhores, quem quiser entender um pouco o case que a gente trabalha aqui de petróleo, vê o Morning Call de hoje, a gente gastou um tempinho para explicar, achei que ficou bem legal. É aquilo, quem está curtindo esse conteúdo, é até meio chato falar, dá aquele joinha, dá aquele like, é porque é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, tá? É aquilo, não tem muito o que falar, mas aciona o sininho para vocês receberem todas as nossas notificações. A gente tem uma agenda de live aqui dentro da Genial que orgulha qualquer colaborador. A gente tem que parabenizar o time da Denise pela essa qualidade de lives que o time dela traz. E aqui, os senhores, quem tem coragem, quem está curtindo, tem coragem mesmo, compartilhe esse conteúdo nas suas mídias sociais, tá? E quanto mais pessoas chegar a esse conteúdo, aquela sensação de missão cumprida, você não imagina a felicidade que eu vejo. Meu primeiro dia aqui, eu tô gostando muito. Como é que nunca tinha imaginado que tinha um programa sobre mercado financeiro misto de engraçado, com informação séria, etc. A gente é assim, cara. A gente não é melhor nem pior que ninguém. A gente só é diferente e muito comprometido em entregar um conteúdo de muita qualidade. Aqui ninguém tá para vender sonho. Muito pelo contrário. Aqui estamos para vender pé no chão e tratar seu investimento como a coisa mais importante, senhores. Aqui a gente não vai vender sonho, aqui a gente não vai vender que você vai ficar rico em uma semana. Tá? Se você quiser ficar rico em uma semana, fala com o Deilson, cobrou Bitcoin, eu tenho o WhatsApp dele, eu passo. Eu nunca comprei Bitcoin na vida, então não sou eu que vou ajudar vocês a ficar rico. Não comprei Bitcoin, não comprei Tesla e vendi Rap Vida. Ah, que fácil.
Que fácil. Olha, gente, queria falar para vocês o seguinte, a gente chegou a 60 mil inscritos nesse canal, então semana que vem vamos fazer o sorteio, vamos começar na segunda-feira as inscrições para o sorteio. Então nesse QR Code que agora está, abra a sua conta, na segunda-feira vai ter sorteio e a pessoa se inscreve no QR Code, tem que ser cliente, tem que usar o mesmo e-mail que usa na conta aqui, porque o programa é aberto a todo mundo é super bem-vindo, o sorteio é para clientes. Então se você ainda não é cliente, amigo, este é o momento. 5 minutinhos, rapidinho, aqui nesse QR Code, você abre a sua conta. Então, Vilegas, aproveite muito, divirta-se. Você de casa também aproveite muito seu fim de semana. Durma, abraça as crianças e os cachorros, descanse, leia. Segunda-feira a gente volta. Beijo, tchau!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.